Hoje é dia de falar de ciência e tecnologia no Pensar Educação, Pensar o Brasil. Essa sessão é responsabilidade do professor Luciano Mendes de Faria Filho, que está em Aracaju para atividades do grupo de pesquisa do qual o Pensar Educação, Pensar o Brasil faz parte. O professor Luciano Mendes também faz parte. Então, hoje, quem vai falar de ciência e tecnologia com a gente é a professora Valéria Raimundo, ela que é coordenadora do Observatório de Comunicação Pública da Pesquisa, uma das ações do Pensar Educação, Pensar o Brasil, mas hoje vai falar sobre o Núcleo de Estudos de Recepção e Mediações em Comunicação Pública da Ciência. Boa noite, professora Valéria.
Boa noite, Holanda.
Professora Valéria, estava esquecendo que precisava do microfone para conversar. E olha que é professora do Departamento de Comunicação. Boa noite.
Boa noite, Holanda. Boa noite, ouvintes. Boa noite a toda a equipe de produção que está aqui com a gente essa noite. E vamos, então, um papo muito gostoso sobre ciência e tecnologia.
E, então, conta para a gente melhor esse nome grande, né? Núcleo de Estudos de Recepção e Mediação em Comunicação Pública da Ciência. Meio grande.
Para a gente conseguir chegar nesse nome, nós fizemos assim, uma série de discussões com o grupo para ver como é que a gente conseguia que o nome do grupo expressasse o que é o propósito do grupo e que a gente conseguisse condensar numa sigla, né? Então, a gente tem sempre aquela mania de atribuir siglas aos nomes, né? Então, a gente conseguiu o NERCOP, que é o Núcleo de Estudos de Mediações e Recepção em Comunicação Pública da Ciência. E é um grupo de pesquisa. Ele é um grupo de pesquisa inscrito no CNPq. E é a proposta do núcleo é, na verdade, contribuir para a ampliação do debate sobre ciência, tecnologia e sociedade. Então, a nossa proposta é desenvolver estudos de recepção e mediações, em que a gente possa discutir os fatores culturais, políticos, históricos, experiências, que afetam, na verdade, a inserção das pessoas comuns, das pessoas comuns que não estão no ambiente acadêmico, que não estão discutindo ciência nos fóruns específicos de ciência, mas as pessoas da vida comum, né, que são implicadas cotidianamente pela ciência, pela tecnologia.
Sim, Valéria. E tem uma palavrinha aí que a gente que é da comunicação, a gente está bem acostumada, mas quem não é, talvez não entenda a importância dessa palavra mediação. Por que que a gente tem que falar de mediação quando a gente está falando de comunicação pública, em especial comunicação pública da ciência?
Na verdade, quando a gente fala de mediações, né, existem várias linhas de estudos no âmbito da comunicação que vai discutir as várias possibilidades de mediações em processos de comunicação. Então, primeiro, assim, a gente parte do entendimento de que a comunicação é processo e que a comunicação como um processo é uma comunicação em que você tem vários atores, né, vários sujeitos implicados no processo de comunicação, e essas mediações elas funcionam a partir de várias dimensões. Então, as experiências do indivíduo, o modo como esse indivíduo vai pensar e vai construir suas representações sobre ciência, elas são construídas a partir de suas vivências, das suas experiências. Então, são seus lugares sociais, são as suas experiências culturais, seu repertório cultural. Então, tem essa dimensão, que é uma dimensão social, que é uma dimensão política, que é uma dimensão histórica, que é a dimensão da experiência. Mas tem também outras formas de mediações que a gente vai discutir, por exemplo, a partir dos suportes, a partir das tecnologias, a partir dos formatos, dos dispositivos de comunicação. Então, são vários dispositivos, digamos assim, que vão, na verdade, contribuir para que essas representações elas sejam construídas a partir de várias referências, né?
Então, explica para a gente, afinal, como é que o núcleo ele se organiza?
Bom, o núcleo, a gente, para falar um pouquinho, para falar do núcleo, eu queria voltar um pouco, falar um pouco sobre como surgiu o Núcleo de Estudos de Mediações e Recepção em Comunicação Pública da Ciência. Na verdade, ele é uma parceria com. Ele surgiu a partir de uma parceria com o programa de ensino, pesquisa e extensão, que é o Pensar a Educação, Pensar o Brasil, né? Então, foi por meio do Observatório de Comunicação Pública da Ciência. Primeiro surgiu o Observatório de Comunicação Pública da Ciência como uma das ações do programa Pensar a Educação, Pensar o Brasil. E o Observatório de Comunicação Pública da Ciência, ele é, na verdade, uma plataforma de acesso público que é voltada para as pessoas interessadas na popularização da ciência. E aí a gente pode falar de profissionais da comunicação, a gente pode falar de profissionais da rede pública, estudantes de ensino médio fundamental, pesquisadores da UFMG e também de outras instituições. Então, o objetivo do observatório, quando surgiu a proposta de criar essa, de desenvolver essa plataforma, era de contribuir com a cultura científica. Então, tornando acessíveis resultados de pesquisas ao público não especializado e também assim, com essa ideia de ampliar o debate crítico sobre ciência, tecnologia e sociedade. Aí o observatório, a proposta do observatório é trazer assim, algumas questões, né, propositivas de ações de divulgação e comunicação de ciência em educação nos vários dispositivos midiáticos. Então a ideia é contribuir para essa reflexão crítica, né, e acompanhar o movimento da sociedade, das instituições nessa área na esfera pública, nessa área de definição e discussão de políticas e alocação de recursos para ciência e tecnologia. Então, com o surgimento do observatório, com a criação do observatório, a FAPEMIG lançou em 2015 um edital para apoiar projetos de divulgação científica, né? Então, com esse incentivo da FAPEMIG, a equipe do observatório, então, elaborou um projeto de pesquisa e submeteu esse projeto de pesquisa ao edital. E esse projeto de pesquisa é o projeto de pesquisa que hoje está sendo desenvolvido nesse núcleo, né? É um projeto que ele é intitulado Contribuições da Comunicação para o Debate sobre Ciência e Tecnologia e, na verdade, é um estudo de mediações em ações de divulgação científica. Para esse projeto, então, a gente trabalha com uma rede de projetos, que são projetos que vêm de instituições como universidades públicas, né, centros federais de educação tecnológica, fundações estaduais de pesquisa, que são projetos apoiados financeiramente por agências de fomento e de apoio à pesquisa, né? Esses projetos, na verdade, esses projetos, eles são, como foram projetos apoiados pela FAPEMIG, num edital específico de divulgação científica, então eles são projetos que são reconhecidos institucionalmente como projetos de divulgação científica. E o nosso...
Na verdade, eu quero fazer uma pergunta. São projetos, reconhecidamente, de divulgação científica. Mas, afinal de contas, o que é a divulgação? Porque a gente já falou de comunicação pública da ciência e agora a gente está falando de divulgação científica. É a mesma coisa?
Na verdade, assim, são várias... A comunicação pública da ciência é uma opção, é um termo que é opção do grupo de pesquisa. Porque, na verdade, para falar de divulgação científica, para falar de... Você tem vários termos utilizados para isso, né? Que é uma... Na verdade, é um campo de desenvolvimento, de conhecimento, em que a divulgação científica, a finalidade dela é, na verdade, tornar acessível os resultados de pesquisa para a população de um modo geral, né? Para a sociedade de um modo geral. Então, esses resultados de pesquisas, eles são transformados, né, eles são apresentados em forma de ações e projetos de comunicação e tem essa finalidade, né, de dar visibilidade aos resultados da pesquisa. Então, historicamente, esses estudos eles vão sendo desenvolvidos e você vai encontrar várias vertentes que vão tratar do termo divulgação científica, popularização da ciência e a comunicação pública da pesquisa da ciência é uma das vertentes. A gente se interessa muito pelo termo comunicação pública da ciência é, sobretudo, porque tem alguns princípios que nos orientam, né? Primeiro, a comunicação pública da ciência, a gente trabalha com a ideia de que a gente está trabalhando com a cultura científica e com a cultura científica como um bem comum, né? Então, com um conceito arrojado de cultura e cultura científica. E essa ideia de que, se nós estamos falando de cultura científica, essa cultura científica, então, é um elemento central da cidadania e da vida social e política contemporânea. Então, esse é o entendimento que a gente tem. E a gente entende que falar de comunicação pública da ciência, a gente fala de uma dimensão digamos assim, política da discussão de ciência, tecnologia e inovação. Quando a gente fala desse relacionamento da ciência e tecnologia com a sociedade e quando a gente fala de cultura científica, a gente está falando também de contribuir para que as pessoas comuns tenham acesso a esse tipo de cultura, a esse tipo de conhecimento. E as pessoas comuns, a gente chama as pessoas que não estão no ambiente acadêmico, que não estão nas universidades, que não estão nos fóruns específicos de ciência, mas que são cotidianamente impactadas pelo desenvolvimento da ciência, pelo desenvolvimento das tecnologias e que não participam desse debate de alguma maneira, né? Porque se a gente fala de uma cultura, você fala de cidadania, você fala de grupos que estão dentro dessa discussão participando criticamente, decidindo políticas públicas de ciência e tecnologia, decidindo a alocação de recursos, né? Então, tem um grupo que está participando amplamente desse debate e tem um grupo que está fora. Então, o nosso interesse é mobilizar quem está fora dessa discussão.
Valéria, já que você está falando disso, mais cedo a gente recebeu aqui o professor Eduardo Mortimer, e no início da conversa com ele, a gente falou sobre esses recursos, trazer essas pessoas para discussão, esses recursos que estão sendo cortados de ciência e tecnologia, cada vez menos as universidades, os centros de pesquisa têm menos recursos, e inserir essas pessoas nessa discussão da importância da ciência e tecnologia e da ciência como bem comum ajuda a pressionar os representantes, os administradores públicos nesse sentido de garantir verba, garantir condições para o desenvolvimento científico?
Eu acho que quando a gente fala de cidadania e quando a gente fala dessa discussão de trazer para uma dimensão política essa discussão, e quando a gente fala de cultura, quando a gente fala de cidadania, quando a gente fala de quem tem acesso e quem não tem, eu acho que a gente está falando de, na verdade, é contribuir para que você tenha essas pessoas que estão fora, que elas possam, primeiro, entender que esse lugar também é o lugar que elas devem estar. Né? É um lugar que elas também devem assim, pleitear participação, pleitear, primeiro se informar, terem conhecimento. Né? Essa é a primeira condição para poder as pessoas se mobilizarem e se mobilizarem criticamente, se mobilizarem politicamente, ou seja, se transformarem em sujeitos políticos nesse processo. Então, assim, a discussão de ciência e tecnologia, do ponto de vista de ampliação do debate, de democratizar esse debate, implica, sobretudo, na existência de sujeitos que são sujeitos políticos, que estão participando criticamente desse processo. Então, se você tem dá essa contribuição para que as pessoas possam falar do seu entendimento, que elas possam se manifestar em relação a essa questão na sociedade, a possibilidade que você tem aí de ter uma maior mobilização de pessoas mais conscientes, mais críticas desse processo, então isso pode constituir sim um movimento em que nos permita, por exemplo, você ter a exemplo do que aconteceu na semana passada, a marcha da ciência, em que você tinha um número importante de pessoas, mas do ponto de vista de potencialidade, de possibilidades, bastante reduzido. E mais, assim, do ponto de vista de que quem são as pessoas que estão nesses movimentos, que estão participando, né? Não seriam seus pares falando pelos seus próprios pares, né? Então, como é que a gente pode contribuir para que outras pessoas se interessem e participem desse debate. E aí que isso se torne mesmo um movimento, que se torne uma agenda pública construída no debate, na discussão mais ampliada, com a sociedade, né? Sair desses lugares mais restritos, né? Da academia, de setores, da indústria, né? Mas ganhar, na verdade, a rua, ganhar esse lugar, que é o lugar também que está assim, bastante, bastante sedento de questões desse tipo, né?
Sim, Valéria. No próximo bloco a gente volta para o núcleo e os projetos que ele observa, que ele estuda. Mas vamos fazer uma paradinha com música para a gente tomar uma aguinha. E aí a gente volta para falar um pouquinho desses projetos e de como o núcleo tem atuado, tem feito sua pesquisa. Vamos de Beto Guedes, Nascente, música de Flávio Venturini e Murilo Antunes.
Você está ouvindo Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Economia registra o maior crescimento em 24 anos.
1,5 milhão de empregos serão gerados em 2011.
Mortes no trânsito crescem 24% em 10 anos.
A cada 36 horas, um homossexual é agredido no país.
Nem todo crescimento é positivo para o país. O respeito é a base de uma nação.
De igual e diferente, todo mundo tem um pouco. Uma campanha UFMG Educativa.
Estamos apresentando Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
9:46. Abraços para a Cristina Sacramento, também a Lê Silva, a Bárbara Torres, a Marcela, a Simone Carvalho e a Tassiane Martinelli. Um grande abraço, boa noite. Nós continuamos o nosso papo nessa noite de segunda-feira sobre ciência e tecnologia, mais precisamente sobre o Núcleo de Estudos de Recepção e Mediação em Comunicação Pública da Ciência, professora Valéria Raimundo, coordenadora do Observatório da Comunicação Pública da Ciência e também do Núcleo, está aqui conversando com a gente. No último bloco, a gente falou sobre que a gente ia começar agora explorando melhor o Núcleo, não é, Valéria?
Exatamente.
E o Núcleo, ele se propõe, você começou a falar um pouco com a gente no último bloco, a observar certos projetos de comunicação pública da ciência, de divulgação científica. Que projetos são esses?
Bom, Yolanda, nós temos seis projetos que, como eu disse antes, os projetos, eles são projetos que são reconhecidos institucionalmente como projetos de divulgação científica, porque são projetos apoiados financeiramente por agências de fomento. E esses projetos são projetos que têm esse propósito de promover a divulgação da ciência nas áreas específicas, né? Então, a gente tem, são seis projetos e a gente tem o modo como o Núcleo funciona. Na verdade, para eu poder falar, eu tenho que falar da constituição da equipe do Núcleo. Então, nós temos o Núcleo de Pesquisa, né? Tem o Luciano, né? Que você já fez referência, né? Que é coordenador, um dos coordenadores do Pensar e professor da FAI, junto comigo, que lidera o grupo. A gente tem participação importante de professores também do Departamento de Comunicação, como a professora Camila Mantovani, que ela é do Departamento de Comunicação. A gente tem ela é da área da comunicação e ela tem uma experiência de atuação profissional e de pesquisa na área de divulgação científica. A gente tem também o professor Maurício, que ele é professor do Centro Universitário Belo Horizonte e também assim, integra o Programa de Comunicação, Ciência e Tecnologia da FAPEMIG, né? Ele também foi professor aqui do curso de comunicação da universidade. Nós temos a Vanessa Fagundes, que também é do Programa de Comunicação, Ciência e Tecnologia da FAPEMIG, que é jornalista e pesquisadora na área de divulgação científica. A Vivian Teixeira, jornalista com experiência também em divulgação científica, antes FAPEMIG, hoje FUNED. E a gente tem também assim, a Tassiane, que é a nossa bolsista a bolsista do Pensar, ela é bolsista do Observatório, e que o Observatório faz um trabalho integrado, né? O Núcleo atua de maneira integrada com o Observatório. A gente tem a Thaís Menezes, que é a nossa bolsista de iniciação científica. Então, na verdade, tem um grupo tem uma equipe de pesquisadores, são pesquisadores, né, que com formação em mestrado, doutorado, são pesquisadores dessa área. E como é que a gente funciona? Nós temos, na verdade, algumas questões que nos orientam em relação a essa forma de olhar para os projetos. Primeiro, entendendo alguns princípios democráticos para falar de comunicação pública da ciência, olhando para esses projetos como corpos da pesquisa, né? É reconhecer que essa questão é uma questão que é um bem comum e que ela é, por conseguinte, de interesse público. Numa dimensão política, a gente tem o reconhecimento de que as pessoas, embora elas não estejam nesse universo da discussão específica da ciência, mas, na verdade, essas pessoas elas têm capacidade para deliberar, julgar, escolher e agir, né, numa dimensão pública e privada na vida pública. A gente reconhece, primeiro, do ponto de vista da pesquisa, a inexistência de um modelo circular de comunicação e uma certa opacidade em relação aos vínculos, ou seja, como que esses projetos, como que os públicos desses projetos são pensados na própria origem dos projetos, como eles são, como eles se inserem, e, na verdade, a gente se interessa pelo processo de comunicação na divulgação científica. E o processo de comunicação significa uma perspectiva circular de comunicação, em que a gente teria que pensar os públicos que seriam públicos desse projeto totalmente inseridos numa dinâmica mais de reflexividade, ou seja, trazendo suas representações, mas também ajudando a construir, né? Ajudando a construir esses projetos, ajudando a construir as percepções desse projeto, transformando esses projetos em outras propostas metodológicas, ressignificando o conhecimento, ressignificando as experiências. Então, a perspectiva de inserção desses indivíduos, que seria uma inserção mais ativa no processo de comunicação, rompendo um pouco com a lógica dessa perspectiva difusionista da comunicação, que é uma perspectiva mais hierarquizada, em que você tem um produto de comunicação em que ele é direcionado para um público com a finalidade de obtenção de resultados, com a finalidade de fazer a divulgação daquele conteúdo, daquele resultado de pesquisa. Isso é importante, isso é necessário, mas é preciso pensar esse público numa perspectiva mais ativa, um pouco mais dinâmica no processo de comunicação. Então, o que a gente tem? Nós temos 6 projetos e para esses projetos, né, procurando entender um pouco como que esses projetos trabalham esse relacionamento com os públicos, esse projeto, cada integrante do nosso núcleo acompanha um desses projetos, né, faz esse acompanhamento e esse acompanhamento do ponto de vista metodológico, ele passa por algumas etapas, tem passado por algumas etapas, né? Então, a primeira etapa, a parte 1 que a gente chama do projeto, é o que a gente chama de, nós fizemos uma leitura, que a gente chama de uma leitura qualificada desses projetos. A ideia dessa leitura qualificada é tentar identificar um pouco de um modelo de comunicação e quais seriam os entrelaçamentos, ou seja, nós estamos falando de uma perspectiva de comunicação mais dialógica nessa comunicação, uma perspectiva mais da reflexividade, ou estaríamos reproduzindo um modelo de comunicação que é mais dirigista, que é mais hierarquizado, em que compete alguém produzir um conteúdo e difundir para um público que seria a priori considerado incapaz de elaborar esse conhecimento e mais, que não traz consigo outras experiências e outras vivências capazes de dar uma outra, de ressignificar essa própria experiência, né? Então, a gente, um primeiro momento, na verdade, uma leitura desses projetos com a finalidade de desvendar nesse projeto qual é a concepção de ciência que está implícita ou explícita nesses projetos de divulgação científica. Qual é a relação entre conhecimento científico, o pesquisador e públicos na própria concepção do projeto? Qual é a relação da ciência e a questão das controvérsias? Quando a gente fala de comunicação pública da ciência, a gente fala de um debate, a gente fala de ampliação de debate, a gente propõe uma discussão mais política dessa questão. Sobre o entendimento dos públicos sobre ciência e os processos de construção dessas representações, como é que isso acontece, né? Então, a primeira parte da pesquisa consistiu em a gente olhar para esses projetos e olhar como que essas questões mais conceituais elas poderiam estar explicitadas ou mesmo implícitas na forma, na narrativa, né, de desenvolvimento e de produção desses projetos. Uma outra parte, né, do processo metodológico foram entrevistas com os coordenadores, né, dos projetos. Então, essas entrevistas elas foram realizadas, estão em curso, né, essas entrevistas estão sendo realizadas com o objetivo de a gente olhar para esse pensamento sobre a relação entre ciência, né, a instituição ciência e ciência como instituição, as relações de poder, as relações entre ciência, instituição e cientistas. A gente entender um pouco assim, qual é a concepção que esses coordenadores que trazem para os projetos em relação à concepção de públicos. Quais são a forma como esses projetos pensam o processo de comunicação? É possível identificar algum dispositivo de escuta? Os coordenadores, as equipes, os gestores dos projetos falam, mas em que lugar, né, de escuta que é estabelecido para inserir esses públicos nessa discussão? E a comunicação pública da ciência, né? Quer dizer, na verdade, qual é o entendimento? Nós estamos falando de comunicação pública da ciência, a partir de qual perspectiva, né? Estamos pensando, é possível a gente identificar representações e modelos, há alguma proposta, algum tipo de projeto em que é possível você ter uma relação de interação mais direta e mais efetiva do ponto de vista da construção do diálogo efetivo com esses públicos? Então, essa segunda etapa, que é a etapa de entrevistas com os os coordenadores, né, que pensaram e que escreveram seus projetos, então seria com essa finalidade. E uma terceira etapa é o que a gente chama da escuta dos públicos. Então, essa etapa, a gente tem 5 pontos, né? E esse procedimento foi um procedimento assim, que veio de estudos do grupo, de muitas discussões do grupo, de muita leitura dos projetos, de muita observação da dinâmica e da forma como os projetos acontecem. Então, a gente procurou, assim, primeiro, assim, trazer perguntas valorativas para poder traçar um perfil dos entrevistados. É importante para a gente entender isso, né? A gente buscou abordar as narrativas do cotidiano como fio condutor adaptado às realidades de cada projeto. Então, são projetos distintos, são projetos com finalidades, objetivos distintos, por conseguinte, com abordagens de públicos, com procedimentos e com públicos muito específicos, né? Então, era preciso a gente olhar para esse público e olhar para esse cotidiano desse público. O entendimento desses públicos como participantes de pesquisas, qual é o entendimento que essas pessoas têm sobre ciência? Né? E como elas constroem esse entendimento? Quais são quais são os mecanismos que são acionados? Quais são os dispositivos que essas pessoas acionam para entender ciência e para falar de ciência? Né? E qual a implicação da ciência no cotidiano do indivíduo, ou seja, qual a experiência que ele consegue observar no cotidiano, qual o caso que ele pode contar para a gente de experiência com ciência. Enfim, quais seriam os elementos sociais, culturais, políticos, demográficos, né, que são acionados quando essas pessoas constroem as suas representações.
E Valéria, muito obrigada, nosso tempo já está acabando. Então, só para lembrar, você que quer conhecer melhor o NERCOP, o Núcleo de Estudos de Recepção e Mediações e Comunicação Pública da Ciência, também o Observatório da Comunicação Pública da Ciência, acesse pensareducação.com.br/observatório. Lá tem todas as informações, tem o nome de um por um dos projetos acompanhados, também tem algumas notícias, informações sobre estes projetos. Então, muito obrigada de novo, Valéria.
Eu que agradeço mais uma vez o convite, a oportunidade de estar aqui, poder falar desse tema, que é um tema muito caro para a gente, para o NERCOP. E fiquem à vontade para a gente continuar essa conversa em outro momento e nos visitar.
Isso aí, então visita lá, porque o tempo voa e não deu tempo de falar quase nada. Vamos encerrando o programa de hoje ao som de Chico Buarque, Futuros Amantes.
Não se afobe não, que nada é pra já. O amor não tem pressa, ele pode esperar em silêncio, num fundo de armário, na posta restante, milênios, milênios no ar. E quem sabe então o rio será alguma cidade submersa.
Encerrando Pensar Educação, Pensar o Brasil de hoje, a produção foi de Lígia Matti, né? Programação musical de Suelen Bastos, estreando no Pensar Educação, Pensar o Brasil. Os trabalhos técnicos de Tiago França, sob coordenação de Judson Porto. A publicidade educativa da Rádio UFMG Educativa de Felipe Assunção e a apresentação do Pensar Educação, Pensar o Brasil, minha e Yolanda Assunção. Lembrando que a Rádio UFMG Educativa é uma mídia do CDCom, o Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.
Vestígios de estranha civilização.
Continue nos acompanhando nas redes sociais, facebook.com/pensar.aeducação e o twitter.com/pensareducação. Semana que vem estamos de volta.
Você ouviu Pensar a Educação, Pensar o Brasil. Uma parceria entre a Rádio UFMG Educativa, a Faculdade de Educação e o Departamento de Educação Física.